e somos novos neste comboio, que provavelmente na próxima paragem o Partido Socialista entrará e provavelmente, conforme nós hoje fazemos essa avaliação retrospectiva, nós, Partido Social Democrata, se calhar também perdemos muito tempo a conferir esta possibilidade de voto, mas era bom que o país não tivesse de esperar mais 15 ou 20 anos, até ao ritmo que andam as revisões constitucionais, é bem provável, para dar mais este passo no sentido de dar mais direitos à juventude portuguesa. Muito obrigado.
Tem então agora a palavra o deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tal como já prevíamos, não se tratando de temas de atualidade, são temas densos e que são muitas vezes discutidos na opinião pública, o tema da redução da idade de votar e o tema da natureza obrigatória do voto, e por isso quisemos separar, até para não prejudicar o outro debate, a nossa intervenção, precisamente para poder intervir também sobre a proposta do Chega, que, sendo no mesmo artigo, é completamente diferente do que aqui estivemos a discutir. E o Chega tem uma proposta que, no fundo, altera dois números, ou os dois números deste artigo. Por um lado, atribui o dever de sufrágio, ou seja, têm direito e dever de sufrágio os cidadãos maiores de 18 anos. E depois, no número 2, inclui a natureza obrigatória desse voto. São coisas distintas, porque ao dever de votar não significa a obrigatoriedade de votar, são coisas distintas. E, portanto, sendo coisas distintas, queria manifestar desde já a nossa apreciação favorável relativamente à primeira destas alterações, ou seja, de ser incluída a expressão dever ao lado do direito de votar, precisamente pela circunstância de não corresponder uma obrigatoriedade. Quanto à obrigatoriedade, muito brevemente dizer o seguinte: em primeiro lugar, e acho que isto é fundamental e acaba por remeter este debate para uma outra sede, não é obrigatório que conste, ou não é necessário que conste a obrigatoriedade de votar, mesmo que a queiramos discutir, na Constituição da República. Ou seja, isto é matéria de lei ordinária e não necessariamente de lei constitucional. Aliás, quero chamar a atenção que o PSD, em 1979, precisamente a quando do debate da lei eleitoral para a Assembleia da República, propôs, o PSD e o CDS, diga-se, o voto obrigatório nessa altura, ao nível da lei ordinária e não ao nível da Constituição. Na altura não passou, reprovado pelo Partido Socialista e pelo PCP, e diga-se, aliás, até com uma intervenção de alguém que tem sido aqui citado muitas vezes, mas como constitucionalista, mas aqui na altura noutras funções, na altura deputado Vital Moreira, que disse que o voto obrigatório visava compensar a falta de capacidade dos partidos que a propunham de mobilização e consciencialização através da reata e através da lei. Disse, nós às vezes citámo-lo como constitucionalista, agora aqui como deputado em funções, veio com isto que não deixa de ser um erro histórico. Porquê um erro histórico? Porque dizia isto Vital Moreira em 1979, quando nas eleições de 75 a abstenção foi de 8,3%. Ou seja, não era impossível a participação ser superior, ou quase impossível ela ser superior ao que era nesta altura em que isso se discutia. Já hoje, nas últimas eleições, a abstenção foi de 48,5%. Este é que é o ponto. Ou seja, não queremos fazer aqui a discussão do voto obrigatório pelas razões que já referi, mas não queremos passar ao lado do tema, não é? E também não fechar portas relativamente ao tema, porque efetivamente há aqui um aumento de 40%. Da abstenção, e depois preciso refletir, também não aqui, qual é o valor da abstenção, se há uma abstenção que é consciente e se há apenas uma mera indiferença face ao fenómeno político. Já hoje aqui se referiu muito de direito comparado. Nós temos aqui na Europa, eu tenho para aqui apontado alguns, a Bélgica, o Luxemburgo, o Liechtenstein, a Suíça, embora apenas num dos cantões, a Grécia, embora uma coisa curiosa, a Grécia dá pena de prisão para quem não vota, mas nunca ninguém foi condenado. Portanto, enfim, está lá escrito na lei, mas nunca ninguém foi condenado. De um mês a um ano de prisão, mas nunca houve. É quase a mesma coisa que acontecia no aborto, não é? Quando o aborto era criminalizado. Mas depois há a Austrália, com uma argumentação curiosa, que eu nunca tinha visto, confesso, que é de proteger os mais desfavorecidos contra uma certa oligarquização política. Este argumento é interessante e este argumento colhe a minha particular simpatia, devo dizê-lo, porque de facto faz uma abordagem diferente. E na Austrália, a obrigatoriedade de votar está perfeitamente consolidada e é algo aceite generalizadamente. Já não refiro à América do Sul e Central, em certa medida, porque a América do Sul, quase toda a América do Sul, tem um voto obrigatório devidamente instituído, praticamente toda. Mas aqui a Austrália é uma situação interessante e que interessa, porventura, estudar mais. Para terminar, dizer mais uma vez que não quisemos passar ao lado desta proposta, que é uma proposta à qual não fechamos portas, e dizer, em concreto, que a alteração, no número 1, de incluir o dever ao lado do direito de votar, merece a nossa concordância e merece precisamente por esta mensagem que essa sim deve estar constitucionalizada, que seja ou não seja obrigatório, manifestamente não é obrigatório o voto, mas que há um dever cívico de votar e esse dever cívico de votar, a sua constitucionalização parece-nos positiva. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra agora pelo Chega o deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação às propostas do Bloco de Esquerda, PAN, PSD e LIVRE, e tendo a não importância a questão da análise do direito comparado, como vimos já aqui há opiniões diversas a esse respeito, o que é um facto é que pela análise do mesmo podemos verificar que dos 28 países em que se consultou qualidade de voto, a esmagadora maioria identifica aos 18 anos. Apenas 2 desses países admitiam o voto aos 16. No nosso país, o requisito de idade, ou seja, aos 18, corresponde precisamente ao da maioridade civil, o que nos parece adequado. Apesar de considerarmos que é necessário maior reflexão sobre este ponto e sobre vantagens ou desvantagens de antecipar esta idade de voto. Para já, neste momento, não acompanhamos estas propostas, mas poderemos no futuro refletir mais sobre este ponto. E também dizer que, se no fundo também um dos objetivos de baixar a idade realmente de voto é talvez aumentar o universo de quem vota ou trazer os mais jovens para a política, então mais lógica tem a nossa proposta realmente de tornar de natureza obrigatória esse voto. Volto a frisar que o objetivo aqui, e agradeço a participação de todos que falaram sobre o assunto, não é de criminalizar ou prender, tal como foi referido na Grécia, ninguém por não votar. O objetivo é realmente tentar, de alguma forma, levar as pessoas às mesas de voto. E, por vezes, até uma mera sanção, por muito inócua que possa ser, acaba por criar uma certa consciencialização de que há necessidade de votar, que não é apenas realmente um direito cívico, mas também é um dever cívico, e é nesse sentido a nossa proposta, e que já agradeço também a questão do PSD ter dito que nos acompanhava aqui na primeira parte, de incluir o dever de sufrágio, que também chama a atenção que, de facto, mesmo no número 2 já está no articulado o exercício do direito de sufrágio é pessoal e constitui um dever cívico, no fundo estamos a reforçar também no primeiro. A questão aqui realmente extra será a natureza obrigatória do mesmo, que tem, volto a frisar, como objetivo realmente levar as pessoas a votar e tentarmos combater de alguma forma a abstenção que existe. Obrigado.
Tem a palavra agora o deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando pela proposta do Chega, dizer que nós não acompanhamos a proposta. Não nos parece que haja virtudes no modelo de democracia a chicote e, desse ponto de vista, estar a forçar pessoas para o exercício do voto. Das duas, uma, ou é consequente, e o Chega tem já em diversas propostas feito esta tática de atirar a pedra, mas esconde a mão, diz que há um dever, mas depois de retira-lhe consequências, na prática percebendo nós que a seguir vêm as consequências, e por isso aqui gato escondido com rabo de fora, mas não nos revemos neste modelo de democracia que força os cidadãos a participar, antes tem que garantir formas de participação nos méritos da democracia e nos seus processos para o conseguir. Sobre a questão relativa ao voto aos 16 anos, uma coisa é nós dizermos que não concordamos, porque, por exemplo, em direito comparado, outros não têm essa proposta. Bem, é um argumento conservador, É um argumento conservador, mas é um argumento que o Partido Socialista tem com alguma solidez, porque todos os outros recaem à primeira comparação e parecem alguns deles até aliviados na forma como são usados. Comparar, por exemplo, os 18 anos da escolaridade obrigatória com, o exercício de direito de cidadania é absurdo. É absurdo porque, por um lado, nem todos os cidadãos começam exatamente com a mesma idade a escolaridade obrigatória e, por isso, também não a terminam exatamente com a mesma idade. Os processos educativos de cada um são os de cada um e até a preparação para o mercado de trabalho é feita de forma diferente dentro dos diversos percursos educativos. E, da mesma forma que alguém que não termina aos 18 anos não tem mais ou menores capacidades eleitorais ativas do que alguém que só termina o 12º ano aos 20, aos 22 ou aos 23, não há aqui um nexo de causalidade que se possa ser ligado, a não ser que se chegue a um outro ponto, que eu acho que esse então seria dantesco se o PS o defendesse, de que as pessoas tinham que ter determinada literacia educacional para poderem votar. Ora, nunca foi esse o passado do PS, creio que também não é essa a lógica agora, e por isso ligar a escolaridade obrigatória ao exercício do direito de voto não faz sentido, nunca foi um argumento dado com seriedade nesta casa, espero que não comece a ser agora. Segundo argumento, que também não faz sentido, equiparar a questão da capacidade de sufrágio com a proposta que o Bloco de Esquerda fez sobre o direito da adoção, quando uma coisa não tem a ver nada com a outra. Porquê é que há uma necessidade de alterar a idade de adoção? Porque havia um impedimento legal de crianças e jovens serem adotados entre os 16 e os 18 anos. Mas não podem ser emancipados porque a lei assim os impede. E por isso há aqui um vazio legal para estas pessoas. O que é que isto tem a ver com a capacidade eleitoral ativa destas pessoas? Absolutamente nada. Absolutamente nada. E por isso, só o facto de dizer 18 anos de um lado e 16 anos do outro e de poder ser misturadas as duas idades é que aqui leva para nós podermos discutir tudo no mesmo saco. Porque de resto, mais uma vez, não faz sentido absolutamente nenhum. O que é que faz aqui sentido discutir? Faz sentido discutir o desenvolvimento cognitivo do ser humano e avaliarmos se aos 16 anos têm essa capacidade de tomar decisões complexas ou não. Todos os estudos recentes demonstram que sim, e todos os estudos evoluíram até de uma redução da faixa etária para o efeito, por isso é que também a capacidade eleitoral ativa foi descendo ao longo e passiva foi descendo ao longo do tempo, por isso a ciência demonstra como é possível termos uma conclusão diferente agora do que tínhamos no passado. Ponto 2, a equiparação com as outras maioridades existentes atualmente. Quer dizer, alguém com 16 anos pode fazer descontos, pode ser imputado a responsabilidades penais, mas não pode votar. Quer dizer, aquele velho princípio liberal, pode fazer descontos, pode descontar, como? Sim, eu também. Aquele princípio do no taxation without representation fica aqui absolutamente liquidado com este exemplo. No entanto...
Desculpa lá, só, senão não se ouve. Eu sei que o tema, quando se deste para votarem aos 16 anos, é uma alegria, mas não é preciso tanto agora. Podem continuar.
Sr. Presidente, eu quando começo a falar inglês, a sala vai ao rubro, mas tenho culpa do meu sotaque. Mas, para concluir, sobre o conteúdo da intervenção. Agora, confesso que fiquei um pouco desiludido com a intervenção do Partido Socialista nesta matéria, porque em revisões anteriores, e este tema foi tema de debate continuado, o Partido Socialista tinha uma posição não de aceitação, mas mais aberta do que aquela que apresenta hoje, de sequer discutir a matéria. Agora, a visão conservadora de dizer os outros não fizeram, a média não é esta, e por isso nós não queremos dar exemplos, eu creio que isso não cola, até porque Portugal já deu muitas vezes, e bem, exemplos em várias matérias, e esta era uma daquelas que poderia dar também.
Tem agora a palavra a deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente, uma nota só porque há pouco não referi em relação à proposta do Chega para a obrigatoriedade do dever de votar. parece-nos que efetivamente esse debate não está feito nem do ponto de vista social, nem do ponto de vista daquilo que pode ser um modelo que não seja um modelo penalizador ou excessivamente sancionatório para o incumprimento, e portanto achamos que a este tempo isso é algo que deveria estar na lei ordinária, nomeadamente e com a eventualidade de um projeto piloto e não ainda na Constituição. Coisa diferente é de facto o debate em torno dos 16 anos, que é um debate que tem de facto outro tipo de antecedentes e uma aplicabilidade completamente diferente do ponto de vista prático e daquele que é o incentivo que voluntariamente as pessoas adiram, faça tenham essa adesão à participação na vida pública e na vida política, e portanto achamos que efetivamente há aqui uma outra capacidade da sua aplicação. Não compreendemos, porém, este conservadorismo do PS em relação à descida da idade e os próprios argumentos, porque nós temos hoje na lei tantas exceções, não só com a imputabilidade penal, ou com a capacidade de perfilhar, ou de casar, ou até mesmo a mudança de